libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Amigos, então, continuando o capítulo 10º em aprendizado, paramos no programa passado, naquela conversa entre o médico e o Gabriel, que é o marido da Margarida, que está doente, e ele olha, e ele começa assim: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E aí ele, para não dar a ideia de que está sendo fraco, estava capitulando, né, diante do ideal religioso, ele falou assim: segundo sabemos hoje, essa sociedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. Olha como é que a gente faz, né? A gente vai assim, escapulindo. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia e perguntou: poderá orientar-me suficientemente? O psiquiatra recuou de algum modo e falou: bem, não disponho de maior trato com o expoente do assunto, todavia, segundo acredito, não terá dificuldade para experimentar. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas, relacionando drogas e injeções, e dispôs-se a sair, sobre o riso escarninho de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Gúbio conversou qualquer coisa com o inquisitor desencarnado, e em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo: André, combinamos que para observações deve seguir ao médico. Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Compreendi que o nosso orientador me proporcionava receber novos ensinamentos e acompanhei um especialista em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Distanciado agora do lugar em que nosso instrutor travava a batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistiu o médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício, fora enfermeiro do médico que protegia e recebera com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Olha só, gente, como é que a gente continua sendo o que é e fazendo o que faz. Ele foi enfermeiro na Terra. A enfermagem, quase sempre, é aquela responsável pela fidelidade da execução da orientação médica, não é? Pela execução prática, né? O enfermeiro, ele vai passar para os auxiliares a execução daqueles procedimentos, né, da orientação para a cura do enfermo. No plano espiritual, ele continua acompanhando o médico. E aí vem a fala, né, do Maurício: André, todos os médicos, ainda mesmo quanto materialistas, de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil socorro aos seus centros de equilíbrio, porque, em todos os lugares, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica, para a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? O interesse da espiritualidade para a nossa saúde. Mesmo eles estando desencarnados, eles estão mortos, né, gente? Mas mesmo assim, eles querem que a gente tenha saúde, porque a saúde é importante para um bom desempenho da vida. Para a gente ser até mais útil, né? E muitas vezes eu tenho que perguntar a mim, porque tem gente que adora cultivar uma doencinha. Ah, tomara que eu pegue uma virose pra ter uma licença de trabalho, né? Tomara que eu fique doentinho, né? Pra ficar encostado aí e não trabalhar. Quando, na verdade, em termos da vida, o que, que é melhor? Como é que eu posso ser mais útil? É através da saúde. Até porque eu sempre falo assim, ficar em casa descansando por causa de doença não é descanso, né? Porque doença não descansa ninguém que é bom da cabeça, né? Que é bom da cabeça não vai querer ficar doente pra descansar, não. Então, entre ficar doente pra descansar, é melhor trabalhar com saúde, né? É a questão lógica. E os espíritos, por isso que ele fala aqui, que eles atuam sobre os médicos que se interessam pela cura ou pelo próprio, porque às vezes a própria criatura, ela não se interessa pela cura. Ela vai pro médico e fala assim, olha, eu vou para esse médico porque você mandou eu ir, mas comigo nada dá certo. Médico nenhum acerta, remédio nenhum dá certo, então a pessoa já vai se derrotando e achando que não vai dar certo, né? Ela, na verdade, ela não quer ficar boa. Ela tem um ganho qualquer, emocional, em ficar doente, né? Em ser cuidada, tratada, coitadinha, né? E numa expressão profundamente significativa, acentuou: ah, se os médicos orassem. Essa expressão é maravilhosa, gente. Por quê? A oração é um estado de abertura com o mais alto. O dia que a gente descobriu o valor da oração, gente, porque observa, quem chega até nós, se a gente está na posição de atender, não é? Quem chega até nós tem amigos espirituais interessados em ajudá-los. E cada um de nós, por nossa vez, temos também amigos espirituais que estão interessados em nos ajudar. Então, essa conjugação de ajuda sempre vai dar certo, mas a gente muitas vezes, e não é só médico não, em qualquer setor profissional, se a gente aprender a orar,
E às vezes,
o resultado é bom.
E às vezes até quando a gente sai de casa.
Isso.
Às vezes tem pessoas que quando saem, falam assim, ah, amanhã eu vou ter que ir lá no centro da cidade, vou ter que ir na Barra, sei lá, em algum bairro. Fala, ai meu Deus do céu, eu vou pegar maior trânsito, vai ser maior engarrafamento.
Já tá vibrando.
Falei, olha, pode ser que não.
Exato.
Entendeu? Ah, mas é impossível. Olha, realmente o
provável,
trânsito
tá
muito,
né?
Ruim, né? Mas eu não fico me antecipando no sofrimento, eu só deixo pra me estressar no trânsito, e mesmo assim eu não me estresso porque não vai acontecer, você não vai resolver.
Pede, e até pedindo assim, meu Deus, acho que houver que eu possa dar conta, né?
Exatamente.
Eu posso dar conta.
Exatamente. E às vezes, olha, nós somos tão ligados assim às coisas negativas que às vezes, eu já falei várias vezes, a gente vem do abrigo, que é em Guapimirim, e nós moramos na Barra. E às vezes a gente pega engarrafamento na Rio Magé, na Washington Luiz, na Linha Vermelha, na Linha Amarela, na Ayrton Senna e nas Américas. São as seis grandes avenidas que nós passamos e nós pegamos engarrafamento. E às vezes acontece não pegar. Aí quando não pega, eu falo, gente, que maravilha. Já estamos na linha amarela e não pegamos engarrafamento. Aí o pessoal fala, ih, não fala nada não pra não atrair. Gente, olha só, deixa eu curtir. Deixa eu curtir até agora, sabe? Se daqui a 10 minutos eu ficar no engarrafamento, pelo menos eu curti.
Tem coisa boa que aconteceu.
Mas por quê? Porque a gente está viciado já em não curtir as coisas.
Que é ruim, é,
então, muitas vezes, a pessoa evita curtir um negócio muito legal com medo de atrair.
Exato.
Eu não, olha só, eu curto tudo. Às vezes, enquanto a pessoa
tá
fala
bom,
assim, não fala pra ninguém não, pra não atrair.
É por isso que é isso.
Olha, toda vez quando eu tive que comprar alguma coisa assim, um carro, ou trocar apartamento, né? Eu sempre avisava todo mundo que eu tava procurando, que eu tava querendo. Claro que alguém vai ficar com inveja, óbvio que
sim,
vai.
Até se não falar, dá pra ficar.
Pois é, mas por conta disso, uma vez, eu deixei de comprar um apartamento que a gente tava quase fechando e que era uma grande furada. Mas porque
essa,
eu comentava com todo mundo, eu tinha uma amiga minha que falava, Berê, não conta não, isso atrai. Eu falei, não, mas eu, olha só, primeiro que eu não consigo, entendeu?
É, né?
Não contar, né? Agora, que vai ter os que vão vibrar conta, sim, mas vai ter muito a favor.
Exato.
E aí a pessoa falou, Berenice, olha, eu acho que aquele prédio deu problema com a amiga minha. E ela foi investigar e realmente tinha dado. E a gente ia entrar numa grande
olha
furada
só,
se a gente não avisa, né? Se a gente não conversa.
Não compartilha, né?
Exatamente. Mas com medo de atrair alguma coisa. Ora, A gente não pode ficar vivendo não dessa forma, senão a gente vai sabotando. Isso. E a gente se recrimina quando está feliz.
Exatamente.
Parece que é proibido estar feliz, proibido
não
curtir.
Compartilha, e muitas vezes até, né, a vibração de alegria faz tão bem ao outro, né, que o outro fica precisa daquilo.
Exatamente.
Né? Aí você, não, deixa eu guardar para mim, porque senão isso não existe. Né?
Tem dias, assim, que nitidamente eu devo ter tido um desdobramento em algum local muito bacana, porque eu acordo assim bem. Menina, nesse dia, eu conto pra todo mundo que eu acordei bem, entendeu? Que eu tô bem. Porque aquele negócio vai se esticando,
exato,
entendeu?
Alguma coisa boa aconteceu.
É, e você vai curtindo.
Compartilhando.
Exatamente, e curtindo, né?
Uhum. E aí ele continua. Nesse instante, alcançamos o ponto do destino, antecipando-nos de algum modo ao amigo encarnado sob minha observação. A residência da confortável, não obstante formoso jardim que a circundava, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. O clima doméstico era perturbador. Maurício falou sem preâmbulos. Estamos sumamente interessados em que o nosso amigo se enfronhe no trato com as mágicas questões da alma, porque ele era psiquiatra, né? Então, para o psiquiatra, esse entendimento, além do funcionamento cerebral, além da questão do corpo, é interessante, né? A fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma. Por isso, encaminhamos até aqui, por via indireta, livros e publicações acerca do assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe média, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos, o nosso amigo não suportou a viuvez e desposou, há 5 anos, uma jovem que lhe exige prezado tributo à maturidade respeitável. Acontece também que a esse problema acresce questão muito grave. A primeira esposa desencarnada deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica, que considera sua propriedade exclusiva.
Aí é uma outra encrenca,
né?
Quando a gente começa a achar que a família é propriedade
exatamente.
Exclusiva. Isso é uma coisa tão séria. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, olha, pode falar de qualquer situação, mas não fala dos meus filhos, não. E para as pessoas que eu tenho intimidade, eu falo, e se seu filho estiver errado?
Exato.
Como é que é? Vai poder falar? Não vai? Porque quando a gente se arvora a defender sobre qualquer coisa apenas pelo pretexto de ser filho, isso é uma coisa muito complicada. Está arrumando uma encrenca muito
Exato.
Grande para a pessoa, né?
E aí ele continua falando aqui, ó. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invoca a atuação de minuto a minuto. O duelo mental nesta casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Oh, meu Deus do
Isso
céu.
Isso aí é mais uma frase para a geladeira.
Com certeza.
Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas.
Olha, eu conheci um casal, de cientistas, observa só. E você acredita, Berenice, que eles brigavam sem falar?
Acredito.
Porque estavam, né? Num tempo muito juntos. E aí começa o duelo mental. E aí uma vez e acabou dando uma separação, uma situação séria, aí eu comecei a ter cuidado na minha casa, na minha vida, porque olha só, nem tudo a gente fala, mas a gente fica vibrando, tá vendo? Não sei o quê, uma reclamação, uma queixa. Daqui a pouco, a outra pessoa começa a ter determinados gestos, determinadas atitudes, e aí a gente faz cuidado de assim, ah, meu Deus, agora veja só, né? Eu nem falei nada, e a pessoa tá reagindo, mas eu já vibrei. E por quê? Entre casais, né? Pessoas que vivem junto, há uma comunhão fluídica muito grande. Pensou aqui, o outro registrou ali e vai responder a vibração. Aí eu fico numa situação de me vitimizar de tudo isso, mas na verdade, gente, não precisa a gente falar. E olha aqui, tem uma esposa que na verdade ela tá obsediando aí, mas o fato dessa mãe tá presa por quê? Porque ninguém cede, olha só. O duelo mental nesta casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa. E o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas.
E quantas vezes voluntariamente nós transformamos o nosso lar nessa arena?
Exatamente.
Quantas vezes no local do nosso trabalho nós também Isso. transformamos o local nessa arena? E é tudo muito sutil. É tudo muito assim, e a gente vai ter sempre razão, se a gente tiver Isso. que justificar alguma coisa, conversando com qualquer um desses aqui, sempre um vai ter razão, né? Mas isso tem que acabar, em algum momento, e, por exemplo, lá, quando a gente estuda, lá no atendimento fraterno, às vezes as pessoas falam, poxa, mas sou eu que tenho que parar? É. Que tenho que ceder, mas olha, é você que tem o conhecimento, é você que
e
tem o conhecimento
assim,
da doutrina.
Quem é que está interessado em ser feliz?
É.
Não é? Você está querendo ser feliz? Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que trabalhar pela minha felicidade, porque senão, se depender do outro, o outro vai fazer quanto quiser, não é?
Isso
então,
mesmo.
Quem já viu, não, peraí, eu quero acabar com a complicação. Então, é você, eu vou ter que te complicar. Eu quero acabar com a bagunça. É você que vai ter que arrumar, porque o interesse é seu, porque se você esperar o outro vai falar assim, ah, mas eu estou muito bem assim.
É
não
verdade.
Preciso de nada, eu tô muito bem desse jeito, não é? E ele continua, calou-se o informante, enquanto entrávamos e pude notar que efetivamente a ex-dona da casa, seu corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava, abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo da subelevada mente materna. Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha infeliz. Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos. E por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, Maurício é aquele enfermeiro que auxilia o médico, né? Nem ele, nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis, receptivos, né? A influenciação restauradora.
Veja, né? A gente está vendo aí um caso muito interessante onde os mentores querem ajudar, mas não encontra
Exato.
Uma receptividade. Isso. E será que acontece isso com a gente? Será que no meio das nossas confusões emocionais, no dia de turbulento das nossas vidas, será que os nossos mentores se aproximam e a gente não escuta? Né? Como é que a gente vai saber isso? É só a gente perceber que a gente não sente um refrigério, que a gente não se sente uma calma. Quando a gente fica nessa tensão o tempo inteiro, isso mostra o quê? Que a gente não está escutando os mentores. Porque eu tenho várias pessoas que dizem que realmente elas estão passando por problemas assim, complicadíssimos, e estão mesmo porque a gente acompanha, mas elas falam, olha, eu estou em paz. Eu estou tranquila.
Exatamente.
Né? E quando elas falam, eu estou em paz, eu estou tranquila, elas falam, olha, eu não sei nem de onde é que vem
Isso.
essa força, mas eu estou me sentindo fortalecida, eu estou bem.
Sim,
apesar de estar num caos total, a pessoa está bem, né? E isso é dar ouvidos, né? Exato. Porque você precisa passar por aquela prova, por aquela expiação, é necessário, mas você passa assim, fortalecida. E quando a gente passa e está sempre nessa angústia, é provavelmente nesses momentos é que a gente não dá passagem para esses amigos espirituais darem os seus recados e nos colocarem no colo, né? Nos darem sustentação mesmo.
E aí continua ele, né? André, o Maurício está falando para ele, André, tenho trabalhado quanto me é possível a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Achávamos, entretanto, num campo imensamente refratário. Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre a cabeça dele a mão direita generosa, buscando fornecer-lhes intuições exatas referentes ao caso de Margarida. O especialista, no momento, começou a articular o aparelhamento mental para o exame do assunto que lhe era sugerido. Lembrando certa publicação técnica, única maneira através da qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço foi em vão. O filho atacou o genitor com recriminações acerbas, em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. O médico depressa desligou a mente de nossos filhos invisíveis, precipitando-se no torvelismo das vibrações antagônicas. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele, furiosamente. Reparei que o dono da casa não lhe assinalou os punhos ativos no rosto, mas o sangue concentrou-se na região das têmporas, tingindo-se-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçáveis. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco.
Você vê. Olha quanto, que pena, quanto, né? Sofrimento.
É.
Isso é pra gente ler e absorver como a gente desperdiça energia, como a gente desperdiça tempo, oportunidade, como a gente fica assim tanto tempo, meu Deus do céu, vagando, sabe? Porque dessa mesma forma que eles estão aqui no mundo invisível, nós também, quantas vezes a gente perde um tempão remoendo a situação. Isso. E falando, e reclamando daqui, e reclamando dali, e o negócio se estica.
Exato.
Não acaba, sabe? Que isso? Sabe? Vamos valorizar o nosso tempo, vamos valorizar a nossa vida, para quando a gente morrer, a gente não ficar também perdendo mais tempo.
Exatamente.
Ainda.
Né? E ele continua. Maurício, então, viu aquilo. Maurício é enfermeiro, com muita tristeza, e acentua sempre assim. Muito difícil aproximarmos na esfera física daquele a quem nos propomos auxiliar. Surgem oportunidades valiosas de realização espiritual, como presentemente nos ocorre, diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração.
Veja o esforço que os amigos estão fazendo para ajudar. E vejam no esforço.
E ele tem condições, né?
É que os encarnados também estão fazendo para não receber ajuda.
Exatamente.
É um esforço muito grande.
Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que a convoquemos à preciosa viagem de fora para dentro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil.
Pois é, né? E a gente pode ver aqui, nessa orientação toda que a gente recebe, desde o livro Nosso Lar, toda a orientação que a gente recebe da doutrina espírita, será que isso nós vamos usar? Será que isso está sendo inútil na nossa vida? Todas essas informações que nós recebemos.
Exato.
De convivência, porque nós estudamos convivência desde o livro Nosso Lar.
Exato.
Cada livro é uma história de uma convivência, e mostrando o resultado de ceder, de perdoar, de compreender, de libertar o outro, para o outro viver em paz. Você vê que a mulher aqui está num sofrimento muito.
Isso.
Grande, porque ela já morreu e ela acha que os filhos são propriedades dela, que o marido é propriedade dela. É um sofrimento danado. Será que nós estamos agindo assim na nossa vida? Será que você que nos escuta, o que é a família para você? É uma propriedade sua? A qualquer custo, ela é uma propriedade sua? Os seus parentes? Né? Porque quando a gente desencarnar, qual vai ser esse relacionamento com esses nossos familiares? E todo esse esforço do próprio André Luiz de contar essas histórias para a gente, isso aí está sendo inútil? Qual é a utilidade que nós estamos dando para esses ensinamentos da doutrina espírita de um modo geral? Nós pensamos, nós fazemos a reflexão sobre a nossa morte, nós conseguimos identificar, nós como agindo como obsessores do nosso lar, obsessores do bem, obsessores do centro espírita, qual é o nosso comportamento dentro de um centro espírita, qual é o nosso comportamento dentro do nosso lar, qual é o nosso relacionamento com os benfeitores. Nós damos brechas para que os nossos benfeitores nos orientem e nos inspirem? Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.